Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, você? O assunto hoje, Roxane, é a eletrônica orgânica. Uma tecnologia que envolve a produção de dispositivos semicondutores a partir de moléculas orgânicas à base de carbono. Com essa eletrônica orgânica é possível, por exemplo, a fabricação de telas dobráveis e painéis de energia solar de baixo custo. E também imprimir dispositivos que usam tintas semicondutoras, a chamada eletrônica impressa. E quem vai nos explicar sobre a eletrônica orgânica, seus desafios e também falar sobre uma recente inovação é um engenheiro Leonardo Dias Canhani. Ele criou um conjunto de equipamentos para auxiliar no desenvolvimento de técnicas de fabricação da eletrônica impressa. O aparelho desenvolvido pelo Leonardo foi batizado como Roll-to-Roll Lab e possui características inéditas no mundo em relação a outros já existentes. O Leonardo vem se dedicando à eletrônica orgânica desde 2013, quando criou o primeiro protótipo do equipamento em seu mestrado, lá no Instituto de Física de São Carlos. Bom dia, Leonardo. Um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Roxane, e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada.
Leonardo, descreva rapidamente para a gente os principais produtos dessa eletrônica orgânica, além dos painéis de energia solar que a gente falou no início.
Os painéis fotovoltaicos, eles ganharam grande destaque pela possibilidade de fabricação em grandes áreas, ou seja, com diversos metros de comprimento, e sobre materiais flexíveis, como o PET, por exemplo. Inclusive, existe uma fábrica pioneira desses dispositivos aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Mas o produto que está mais avançado em desenvolvimento nessa área são os OLEDs. Tem aplicação em celulares e até em TVs, e agora vem sendo aplicado também na questão de iluminação, dando novas possibilidades para arquitetos e designers com filmes com espessura extremamente fina, como um papel de parede, e a liberdade de aplicar em diferentes formas. Além dessas duas aplicações, a gente tem também sensores descartáveis de baixo custo e até redes com transistores. Esses sensores podem ser aplicados para diagnóstico de doenças em humanos, mas também para medir qualidade de água, radiação luminosa e diversas outras aplicações.
Foi citado aqui também que você desenvolveu um aparelho Roll-to-Roll Lab, e que esse aparelho possui características inéditas no mundo, né, em relação a outros. Esse aparelho, ele vai atuar na fabricação dessa eletrônica orgânica, ou melhor, nessa fabricação de produtos da eletrônica orgânica, é isso? Fala pra gente um pouco desse aparelho, quais são as características aí que tornam ele diferente dos outros?
Os aparelhos que são usados hoje em dia nessa fabricação da eletrônica orgânica, principalmente na eletrônica impressa, que é o principal foco da gente, esses equipamentos de laboratório de pequeno porte, geralmente eles são equipamentos de bancada e eles têm uma técnica de impressão em cada equipamento. O que o nosso tem de principal diferencial é que a gente uniu 6 técnicas de deposição em um único equipamento. Aí, com isso, ele permite a fabricação de diferentes camadas para formar os dispositivos, cada uma com características únicas. Outro diferencial também criado pelo nosso equipamento foi um sistema de controle que pode ser acessado até pelo celular ou por um tablet. Isso é uma novidade grande no mercado de equipamentos.
Que curioso, né? Dá um exemplo para a gente entender direitinho o que você está falando, né? Porque a gente ainda está imaginando aqui as coisas que você está descrevendo.
Então, o bacana da eletrônica orgânica é que a gente consegue trabalhar com materiais que, como diz lá, são orgânicos, né, uma base de carbono, e a gente consegue fazer como uma tinta com esses materiais, e eles têm propriedades semicondutoras. Então, a gente consegue, pensando em como uma impressão em casa, a gente imprime um dispositivo, então são várias camadas, como se fossem várias cores da impressora, E aí, no final, eu ligo esse negócio na tomada e ele acende. Então, eu consigo acender uma folha ou transformar ela em uma placa solar. A escala feita em laboratório tem um grande desperdício de material e é bem complicado. Para a gente pensar em fabricação desses materiais, desses dispositivos, em grandes áreas e aplicações comerciais, a gente precisa realmente levar eles para uma escala maior. E o que a máquina faz é exatamente preencher essa lacuna entre a pesquisa e técnicas já de produção.
Entendi, Leonardo. Mas você disse também o seguinte, que nos métodos convencionais você não consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo. E nesse seu aparelho, nesse seu conjunto, você consegue isso?
Nos aparelhos de laboratório convencionais, cada aparelho funciona para uma técnica. E às vezes, cada camada a gente precisa de uma técnica diferente, dependendo da espessura que a gente precisa do material, ou se ele tem que ter uma resolução maior ou menor, ou é só um revestimento, uma deposição de uma camada. Por conta disso, muitas vezes você tem que imprimir uma camada no equipamento, tirar esse material, levar para outro equipamento e fazer uma outra camada. Nem sempre o tamanho que você utiliza de papel ou de folha em um equipamento e no outro são compatíveis. Com o nosso equipamento, como você consegue trocar a ferramenta e usar até 6 técnicas diferentes, sem ter que mexer no substrato ou no plástico que a gente usa, ter que mover o substrato de um equipamento para outro, isso diminui muito o número de falhas, consegue uma melhor reprodutibilidade do dispositivo.
Me diz uma coisa, qual é o custo desse equipamento que você desenvolveu? Me explica isso, é um protótipo ainda? Ele está pronto para ser usado pela indústria? Como é que está isso?
Então, o que a gente fez, o equipamento foi projetado para ser todo modular. Aí, dessa forma, o pesquisador que vai adquirir ele só adquire aquelas técnicas que ele tem interesse de utilizar e ele pode vir depois adquirir outras se ele for realmente entrar em outras áreas. Isso não altera realmente o tamanho do equipamento, o equipamento tem um tamanho fixo, mas altera bastante o valor. Com relação ao tamanho, ele é relativamente compacto, tem 85 centímetros de largura e 50 centímetros de altura e de profundidade. Isso equivale mais ou menos a 2 impressoras dessa jato de tinta doméstica lado a lado.
Não é tão grande, né?
Não.
E o
laboratório
custo
é um tamanho bem aceitável.
Porque essas máquinas, a questão está nisso, né? O preço, o tamanho dessas máquinas e o preço dessas máquinas, né? A gente estava falando disso ontem com um especialista também do IPT, essa manufatura aditiva, né? Porque você vai, né, Quinto, camada a camada construindo a peça, o objeto, né? E aí a tua versão, em termos de custo?
Sim, o custo da nossa máquina varia entre 60 mil e 200 mil reais. Dependendo de quais módulos forem adquiridos. Às vezes pode até parecer um pouco caro para o ouvinte que não está acostumado, mas um equipamento internacional bem mais simples, com apenas uma técnica, a gente não consegue comprar ele por menos de 20 mil dólares. Isso dá 80 mil reais sem impostos de importação, né? Poderia dar até o dobro disso, você trazer ele para o Brasil.
Agora, Leonardo, uma outra questão que eu até já fiz, mas... já está disponível? Como é que está isso?
Sim,
ou é um
sim.
protótipo ainda?
Não é um protótipo. Bom, quando eu fiz o meu mestrado, né? Então eu desenvolvi um primeiro protótipo que era exatamente para estudar essas técnicas de impressão aplicadas na eletrônica orgânica.
Certo.
Aí durante o meu doutorado, surgiu o interesse de uma professora da Irlanda no nosso equipamento e a gente fez um segundo, bem parecido com o primeiro protótipo, e enviamos para eles. Eu passei lá 4 meses ensinando eles a usar e fazendo algumas parcerias. Desse interesse, foi quando a gente imaginou que o produto que a gente tinha podia ter interesse de mais pesquisadores em utilizar o equipamento.
Sim.
Aí eu convidei mais 2 colegas, que foram meus colegas da graduação, e a gente escreveu uma proposta de financiamento para a FAPESP, voltado especificamente para microempresas, com projetos de inovação. Aí, com isso, a gente teve 2 anos para desenvolver o produto final, que é o que a gente terminou agora, esse ano. Então, a gente está com ele lançando, o produto está pronto e os últimos testes.
Ou seja, começou lá no mestrado como um protótipo e hoje já se tem um produto que você concluiu no seu doutorado, correto?
Sim, exatamente.
Ah, perfeito. Bom, Leonardo, a gente quer aqui te parabenizar por essa inovação. É uma inovação que vai interessar essencialmente a indústria, correto? E quem tiver interesse, como é que faz para fazer contato contigo? Vocês montaram até uma startup, uma indústria, é isso?
É, o equipamento ele é mais voltado realmente para o ambiente de pesquisa e de ensaio, né? Então, o principal uso realmente vai ser em laboratórios de universidades e de empresas. Quando a gente fez o primeiro protótipo, a ideia sempre foi permitir a fabricação de eletrônica orgânica. Mas agora, durante o desenvolvimento realmente do produto final, a gente descobriu que diversas indústrias, como de tintas, vernizes, papel e plástico, podiam utilizar também o equipamento para testes e para validação dos seus produtos. E com relação à empresa, quando eu me juntei com meus dois colegas que fizeram engenharia elétrica comigo aqui em São Carlos, então o Elson e o Rodrigo, então a gente se uniu para escrever esse financiamento para a FAPESP, e aí criamos a empresa Develop Now. A nossa empresa, além dessa área de desenvolvimento de equipamentos, também é especializada em serviços de desenvolvimento de hardware e de produtos eletrônicos. A gente criou o know-how para a gente fazer um equipamento mais eletrônico, com aplicações por celular, facilidades para o usuário. A gente tem o site, que é www.developnow.com.br. Lá tem contato, tem telefone, você pode fazer o contato todo pelo site.
Bom, queremos agradecer aqui a sua participação, parabéns pelo trabalho. E sucesso daqui em diante, ok?
Eu que agradeço. Obrigado também.
Muito obrigada, Leonardo.
Obrigado, Sam.
Roxane, quinta-feira que vem tem mais, ok?
Tá certo. Até lá. Obrigada.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.